categoria. Hoje, né, a relação com os animais, uma relação cada vez vínculos mais estreitos. A medicina veterinária está presente em muitas atividades do setor produtivo. Então, o exercício ilegal dessa profissão mereceu essa tipificação.
Quando o empregador atrasa o depósito do FGTS, o trabalhador pode sair no prejuízo. Uma sugestão popular transformada pelo Senado em projeto de lei quer garantir que as multas por esse atraso sejam repassadas ao próprio empregado. A proposta surgiu no programa E-Cidadania do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O Senado irá discutir como projeto de lei uma ideia apresentada no programa E-Cidadania que determina que o valor total das multas e encargos arrecadados em razão do atraso ou falta de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, sejam repassados diretamente ao trabalhador prejudicado. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi relator da sugestão legislativa na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, afirmou que a proposta traz justiça.
Razoável, portanto, que eventuais multas incidentes sobre o recolhimento em atraso sejam destinados à conta vinculada do trabalhador. De igual maneira, o empregador que não recolher ou recolher intempestivamente as contribuições para o FGTS deve arcar com eventuais prejuízos sofridos pelo trabalhador.
A sugestão legislativa foi apresentada pelo Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador. Qualquer cidadão pode apresentar ideias de novas leis ao Senado. Para isso, basta acessar senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, criticou a decisão do governo federal de zerar a cobrança de tributos sobre as compras internacionais de até 50 dólares, conhecidas popularmente como a taxa das blusinhas. A medida provisória já está em vigor, mas precisa ser analisada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Amin afirmou que em 2024 a taxação havia sido aprovada em acordo com o próprio governo para proteger empregos e a cadeia produtiva da indústria têxtil brasileira. Na avaliação do parlamentar, a mudança representa oportunismo político e provoca instabilidade tributária, o que pode prejudicar setores produtivos.
O governo concordou e agora toma uma decisão, no mínimo com cheiro de politicagem. Criar solavancos tributários é uma forma de sabotar a economia.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou os 138 anos da assinatura da Lei Áurea. Ao mencionar a data, o parlamentar destacou iniciativas legislativas aprovadas ao longo dos anos, como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, mas defendeu novos avanços na ampliação de políticas públicas de inclusão social e de ações afirmativas. Paim também citou dados sobre desigualdade racial no país. Segundo o senador, a maioria das vítimas de homicídio no Brasil ainda são pessoas pretas e pardas. E as mulheres negras ainda enfrentam taxas de desemprego mais altas.
Segundo a RAIS, no segundo trimestre de 2024, havia 7,5 milhões de desocupados e a taxa média de desemprego para os homens não negros era de 4,6%. Para as mulheres negras, 10,1%.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova restrições a condenados por crimes sexuais contra menores.
Deputados e governo encaminham acordo para diminuir escala de trabalho.
Câmara aumenta a punição para estupro de vulneráveis no ambiente militar.
Boa noite. A Câmara aprovou uma punição mais rigorosa para estupro de vulnerável no meio militar. O repórter Marcelo Larcher explica por que a mudança está sendo discutida.
A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que altera as regras do Código Penal Militar para o crime de estupro de vulnerável, ou seja, quando a vítima tem menos de 14 anos de idade ou é uma pessoa com deficiência. O texto aumenta as penas previstas pela legislação militar, que é geralmente aplicada para punir militares em serviço. Dessa maneira, a punição iguala às previstas no Código Penal Comum. Atualmente, o Código Penal Militar prevê pena de 8 a 15 anos de prisão para o crime de estupro de menores de 14 anos, pessoas com deficiência ou sem discernimento para consentir. Já a legislação penal comum estabelece pena de 10 a 18 anos, sendo que a pena aumenta para 12 a 24 anos quando há lesão corporal grave e quando o estupro causar a morte da vítima, a pena é de 20 a 40 anos. O texto aprovado adota essas mesmas penas para os crimes ocorridos no âmbito militar. A proposta apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também inclui regras que já existem no Código Penal. As penas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, da experiência sexual anterior ou até da ocorrência de gravidez decorrente do crime. Relatora da proposta, a deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, afirmou que o projeto corrige uma diferença entre o Código Penal Militar e a legislação penal comum, garantindo maior proteção a crianças e adolescentes e pessoas vulneráveis. Segundo a relatora, a proposta evita que militares recebam punições mais brandas do que civis em crimes da mesma gravidade. No plenário, o parecer foi lido pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
O projeto e o parecer, eles equivalem ao Código Penal Militar ao que é previsto no Código Penal Comum, ou seja, a recrudescimento penal no Código Militar. E, para além disso, ele exclui os atenuantes em casos de violência sexual. E aí, qualquer violência, qualquer que seja a vítima de violência sexual.
O projeto que aumenta penas para estupro de vulnerável no âmbito militar seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Homenagem. Roberto Monteiro, pai do PL, celebra os 217 anos da Polícia Militar do Rio de Janeiro, comemorados em 13 de maio. O congressista destaca o trabalho da Secretaria de Estado da Corporação e cumprimenta os quase 47 mil policiais, aos quais chama de heróis anônimos.
Roberto Monteiro, pai, se sente orgulhoso por ter enviado mais de 35 milhões de reais em emendas de sua autoria para as diversas forças de segurança fluminenses e acrescenta que a proteção da população é a prioridade do seu mandato.
Sargento Portugal, do Podemos, lista nominalmente os 46 agentes de segurança do Rio de Janeiro envolvidos em operações históricas contra o crime organizado, com apreensão de drogas e de armas, e dois policiais mortos durante assalto, para solicitar a promoção de todos por bravura.
Sargento Portugal presta sua homenagem aos 217 anos da Polícia Militar Fluminense e critica políticos que usam a corporação para fazer propaganda, mas ignoram as dificuldades da tropa. O parlamentar cita sua linha familiar de militares para reafirmar seu orgulho em ser policial.
Segurança Pública. Na avaliação de Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o programa Brasil contra o Crime Organizado tem caráter eleitoreiro. O parlamentar afirma que os investimentos anunciados são insuficientes e que as medidas não enfrentam as facções criminosas de forma efetiva.
Carlos Jordi critica ainda o veto do governo a trechos de um projeto que endurecia regras para condenados pelo assassinato de policiais. Segundo o deputado, a retirada de dispositivos sobre progressão de pena e regime disciplinar diferenciado beneficia criminosos.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, classifica o novo plano do governo para a segurança pública como uma proposta sem inovação. Ele argumenta que medidas como o fortalecimento do sistema prisional, combate ao tráfico de armas e ampliação da perícia já existem há anos.
Alberto Fraga também alerta que o financiamento do programa, via BNDES, pode aumentar as dívidas dos estados. O deputado defende mais investimentos na fiscalização das fronteiras e na reformulação da Força Nacional.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, critica a proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública que permite o saque do FGTS para a compra de arma de fogo. O deputado afirma que o objetivo do Fundo de Garantia é proteger o trabalhador em áreas como habitação e aposentadoria.
Raimond se diz preocupado com políticas de segurança pública baseadas na ampliação do acesso a armas. Ele avalia que o Congresso deve rejeitar esse caminho para preservar ações voltadas ao amparo social e ao fortalecimento da democracia.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a redução da maioridade para 16 anos nos casos de crimes graves. Ele afirma que a discussão na Comissão de Constituição e
Justiça busca responsabilizar adolescentes que cometem crimes hediondos conforme as regras aplicadas aos adultos.
Coronel Crisóstomo avalia que a mudança é necessária para enfrentar a participação de adolescentes em crimes violentos. Ele avalia que a legislação atual não garante punição adequada para esse tipo de ocorrência, aumentando a sensação de impunidade.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a condução das políticas de segurança pública, afirmando que o aumento da violência exige mais do que os investimentos financeiros anunciados pelo governo federal.
O deputado também defende o fortalecimento das forças policiais, com mais garantias aos agentes de segurança. General Girão ainda critica o sistema de justiça do país e defende a redução da maioridade penal como resposta ao avanço da criminalidade.
Justiça. A Câmara aprovou restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que cria restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, como estupro de vulnerável, exploração sexual infantil e produção ou divulgação de pornografia infantil. A proposta altera a Lei de Execução Penal. Pelo texto aprovado, a Justiça poderá determinar o uso de tornozeleira eletrônica e estabelecer limites de circulação quando o condenado deixar o presídio ou estiver cumprindo pena em regime aberto. Essas restrições poderão impedir a aproximação da vítima e de sua família, escolas, creches, parques, praças e outros locais frequentados por crianças. O condenado também poderá ser proibido de trabalhar em atividades voltadas ao público infantil, pedir guarda ou adoção de menores, morar em locais com crianças que não sejam seus filhos ou enteados e manter contato com menores de 14 anos por meios digitais sem autorização judicial. O relator do projeto, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, defendeu que o objetivo é reduzir o risco de reincidência e criar mecanismos permanentes de proteção a crianças e adolescentes.
A gente impõe medidas, penas restritivas de direito para pedófilos, a gente impede que o pedófilo tenha uma creche, tenha um parquinho, seja dono de qualquer estabelecimento frequentado ou que tenha como clientela crianças, adolescentes.
Outro ponto previsto é a obrigação de comunicar formalmente ao cônjuge ou companheiro sobre a condenação e as restrições vigentes. Para concluir a votação, ainda falta os deputados votarem uma modificação que amplia a medida também para menores acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. A emenda, apresentada pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, altera penalidades previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O debate sobre esse ponto gerou polêmica entre os parlamentares. A votação do texto principal chegou a ser suspensa. A emenda amplia de 3 para 6 anos o prazo máximo de internação de adolescentes que pratiquem atos infracionais com violência. E nos casos análogos a crimes hediondos, o prazo pode chegar a 12 anos. A emenda também prevê transferência para estabelecimento prisional comum quando o adolescente atingir a maioridade durante o cumprimento da medida socioeducativa em local separado dos detentos comuns. O deputado Marcel Van Hatten defendeu que os deputados se manifestem em votação nominal.
Se eles quiserem votar a favor de criminoso hediondo, vota a favor, mas deixa votar. Que acordo é esse que nós, do Novo, temos que retirar um destaque que é para punir melhor aqueles que são criminosos, porque senão eu não voto o resto do texto. Eu não vou admitir passar pano para esse tipo de bandido, não. Não vou retirar o meu destaque nem o pedido de nominar. Isso é um direito nosso.
A votação do projeto que cria restrições para condenados por crimes sexuais contra crianças e adolescentes ainda precisa ser concluída pelos deputados antes de a proposta seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, protesta contra a decisão do Ministério Público Federal de arquivar denúncia de violência política e de gênero que ela teria sofrido na Comissão da Mulher, contradizendo conclusões da Polícia Legislativa, que comprovam a injúria e o ataque misógino.
Clarissa Tércio evidencia a insegurança no ambiente de trabalho a que deputadas estão expostas e questiona qual o limite tolerável para a liberdade de expressão. Para a deputada, o arquivamento de seu processo evidencia a parcialidade das decisões judiciais judiciais, razão pela qual ela vai recorrer.
Paulão do PT critica a tramitação de um processo eleitoral em Alagoas que determinou a cassação de seu mandato. O deputado alega que a ação avançou sem que ele pudesse exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório.
O deputado também afirma que vai continuar recorrendo da decisão e defendendo a legitimidade do mandato obtido nas urnas. Paulão sustenta que a eventual mudança no resultado eleitoral desconsidera a votação recebida e reafirma a disposição para seguir na disputa política.
Márcio Gerri, do PCdoB, acusa membros do governo do Maranhão de utilizarem o aparato estatal em favor de interesses políticos e familiares. O parlamentar denuncia a articulação de uma CPI na Assembleia Legislativa com o objetivo de atingir adversários da atual gestão.
De acordo com Márcio Gerri, o governo deixou de lado compromissos com a população para priorizar ações com foco eleitoral. Para ele, trata-se de uma tentativa de manutenção no poder.
Desenvolvimento regional.
Ricardo Maia, do MDB da Bahia, mostra como as emendas impositivas são fundamentais, especialmente para garantir saúde e infraestrutura para municípios com receitas precárias. Ele citou como exemplo a compra de UTIs móveis e viaturas para as cidades de Araci, Vanderlei e Jaguaripe.
Ricardo Maia defende também que ações do Executivo, como a duplicação da BR-116 e a construção de institutos federais, são fundamentais para o crescimento do sertão baiano e do Brasil, reforçando o Pacto Federativo e os investimentos no futuro do país.
Meio ambiente.
Pedro Lucas Fernandes, do União, alerta para os impactos econômicos da possível criação da reserva extrativista Tauamirim, no Maranhão. Segundo o parlamentar, a medida pode comprometer empregos, investimentos e o funcionamento do complexo portuário do estado.
Pedro Lucas Fernandes assinala que comunidades locais não teriam sido ouvidas durante o processo conduzido pelo ICMBio e Ministério do Meio Ambiente. Em nome da conciliação entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico, o deputado pede a suspensão da criação da reserva.
Economia.
Merlon Solano, do PT do Piauí, cumprimenta o governo federal pela decisão de reduzir impostos para compras internacionais até $50 e reduzir para 30% as taxas para aquisições até $3 mil. Em seu entendimento, a medida valoriza o salário e insere o Brasil no comércio global.
Merlon Solano destaca inovações trazidas pela reforma tributária, como a criação do cashback. Ele defende a compensação de perda de arrecadação com a taxação de apostas eletrônicas e dos super ricos e classifica como enganosas afirmações de que o governo só aumenta tributos.
Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, critica o leilão de energia promovido pelo governo federal para a contratação de termoelétricas. Ele alerta que a medida contraria compromissos ambientais assumidos pelo Brasil e pode aumentar em mais de 10% a conta de luz dos consumidores.
Lafayette de Andrada acrescenta que órgãos de fiscalização já pediram a suspensão do leilão por falta de transparência e por mudanças repentinas nos preços. Segundo o parlamentar, o edital também ameaça desalojar milhares de famílias de agricultores assentadas no norte de Minas.
O STF começou a julgar as ações que tratam das regras de distribuição dos recursos da produção do petróleo. Segundo Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, não há justificativa para retirar receitas dos estados produtores, enquanto se mantém a arrecadação integral de outros recursos naturais, como os minérios.
De acordo com Marcelo Crivella, o Rio de Janeiro já sofreu impactos econômicos históricos, como a transferência da capital para Brasília. O parlamentar reforça que o estado depende dos royalties para financiar áreas críticas como segurança pública, saúde e educação.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, argumentando que reduzir a tributação fortalece o consumo das famílias.
O deputado também sustenta que a mudança impulsiona a economia ao ampliar o poder de compra da população. Além disso, Bongás reforça o apoio a propostas voltadas às condições de trabalho, como o fim da escala 6x1.
Trabalho.
Deputados fecham acordo para simplificar proposta de redução da jornada de trabalho. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que as negociações sobre o fim da escala de trabalho 6x1 se encaminham para uma alteração constitucional que reduz a jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas, com 2 dias de descanso e sem perdas salariais. Hugo Mota teve uma reunião para debater o tema com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o ministro ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, líderes do governo e membros da comissão especial que trata da redução da jornada. Segundo Mota, situações específicas poderão ser tratadas pelos próprios trabalhadores e empregadores.
Nós queremos também fortalecer as convenções coletivas para que elas possam tratar das particularidades de cada setor. Também estabelecemos que será necessário o projeto de lei encaminhado pelo Executivo para podermos adequar a legislação às mudanças que faremos à nossa Constituição pela redução da jornada de trabalho.
O presidente da comissão especial que analisa a redução da jornada, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que vai ficar faltando decidir se haverá alguma compensação para os empresários e se haverá transição. Alencar defendeu a implementação imediata da mudança de jornada.
Eu, de minha parte, entendo que nós temos que implementar tudo que pudermos já. Há uma necessidade. Mas esse é o debate que nós vamos continuar amadurecendo. Logicamente, queremos e vamos garantir esse direito aos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, ninguém jamais pense em quebrar a economia brasileira. Na verdade, nós entendemos que vai ter um ganho de escala de produtividade adiante.
A comissão especial fez audiência pública para debater os efeitos das mudanças para as mulheres e para pequenas empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, compara a resistência ao fim da escala 6x1 com os movimentos contrários à abolição da escravidão no Brasil. O parlamentar entende que a redução da jornada para 40 horas semanais representa uma medida de justiça social.
Nós temos também aqueles e aquelas que pregam o terror na sociedade com mentiras, com fake news, com manipulações, da mesma forma que aconteceu quando, em 1940, foi criado o salário mínimo, da mesma forma, quando se colocou em debate a recuperação real do salário mínimo, esse setor que defende o empresariado, que aliás são maioria aqui nessa casa, diga-se de passagem, mas serão derrotados, porque o povo brasileiro está acompanhando esse debate.
De acordo com Fernando Mineiro, setores contrários à mudança propagam o medo para criticar a proposta, assim como ocorreu em debates históricos sobre direitos trabalhistas. O parlamentar espera que o Congresso acompanhe o entendimento da população e aprove a redução da jornada.
Na visão de Paulo Lemos, do PT do Amapá, a Câmara deve priorizar debates que impactem diretamente a vida da população. O parlamentar argumenta que embates ideológicos e ofensas pessoais não contribuem para o desenvolvimento econômico e social do país.
De acordo com Paulo Lemos, a discussão sobre a redução da jornada de trabalho é uma das prioridades com amplo apoio popular. Ele propõe a realização de estudos técnicos e o diálogo com o setor produtivo para avançar em uma proposta de forma equilibrada.
Direitos humanos.
Jandira Fegari, do PCdoB do Rio de Janeiro, lembra que o 13 de maio marca os 138 anos da abolição formal da escravidão no Brasil. A deputada afirma que a Lei Áurea, apesar de ter sido uma conquista do movimento abolicionista, não garantiu à população negra o acesso pleno a direitos.
Jandira Fegali defende políticas afirmativas e medidas de reparação para enfrentar o racismo estrutural no país. Ela ressalta que as mulheres negras sofrem os maiores impactos das desigualdades sociais na renda, na educação, no trabalho e nas diferentes formas de violência.
Educação.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, destaca projeto de cursinho gratuito que prepara jovens de São Luís para o acesso ao ensino superior. Ele assinala que a iniciativa, fundada em 2023, tem ajudado a realizar o sonho de muitos jovens da periferia da capital do estado.
Rubens Pereira Júnior informa que o projeto já registra mais de 300 aprovações em institutos federais e universidades públicas. O congressista destaca que o cursinho passou a receber apoio federal em 2025 por meio da Rede Nacional de Cursinhos Populares.
Professora Luciane Cavalcante, do PSOL, critica a postura da Prefeitura de São Paulo diante da greve dos servidores da educação. Segundo a deputada, a proposta de reajuste de apenas 13,5% parcelado em 2 anos desvaloriza a categoria.
Professora Luciane Cavalcante também critica a reforma administrativa, que, segundo ela, prejudica a carreira do magistério e afeta direitos de aposentados e pensionistas. Para a deputada, o projeto abre caminho para a privatização da educação infantil.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Loni e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Comercial FM, conectada em você.
Há 20 anos, a Bahia está nas mãos do mesmo grupo político. E somos o pior estado em segurança pública e com a educação e a saúde entre os últimos colocados. O povo baiano não aguenta mais. É hora de mudar, de construir um novo caminho com gestão, responsabilidade e resultados de verdade. No PSDB, acreditamos no trabalho e na boa política. Se você também quer um estado mais seguro, mais justo e mais eficiente, venha com a gente, filie-se ao PSDB, partido que acredita na Bahia e no Brasil.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Água para todos,
luz para todos,
estradas,
institutos federais,
novas universidades,
metrô,
nova rodoviária,
VLT,
o Neljibá e o TCA,
Minha Casa, Minha Vida,
hospitais regionais,
26 policlínicas
e o SAMU em todo o estado,
escolas de tempo integral
e democracia.
A Bahia não para de mudar
e vai continuar mudando
com você
e com o PT.
Republicanos. Marcelo Nilo, deputado federal.
O Republicanos cresce junto com você. Por isso trabalhamos de verdade para resolver os reais problemas em nossa população.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Nosso partido tem alguns dos melhores parlamentares, prefeitos e vice-prefeitos da Bahia. Nossa equipe cresceu, está mais forte para trabalharmos por mais segurança, saúde, educação e desenvolvimento. Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Há 20 anos, a Bahia está nas mãos do mesmo grupo político. E somos o pior estado em segurança pública e com a educação e a saúde entre os últimos colocados. O povo baiano não aguenta mais. É hora de mudar, de construir um novo caminho com gestão, responsabilidade e resultados de verdade. No PSDB, acreditamos no trabalho e na boa política. Se você também quer um estado mais seguro, mais justo e mais eficiente, venha com a gente, filie-se ao PSDB, partido que acredita na Bahia e no Brasil.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
96.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos juntos aqui essa noite, dia 9 de outubro, essa quinta-feira. Agora tenho medo de dizer dia da semana, Simão, porque teve um dia aqui que plena segunda. Eu estamos aqui mais uma quinta-feira, aí só vejo Paulo olhando, Carlos pulando, e aí eu sem entender... Ainda é segunda, então...
A vontade do professor de chegar no final.
Não, mas... semana, é verdade. Aí todo dia agora eu falo, mas ainda olho pro computador aqui para confirmar, né? Você olha para baixo aqui, mas é quinta-feira, dia 9 de outubro. Estamos de volta aqui, mais um dia sem nosso amigo Carlos Leal, né? Que tá se recuperando, mas se der, ele disse que ainda ia tentar passar lá na FENABA. Já estamos tendo aqui uma feira hoje, é dia 12, né? Ali no... na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. Ele disse que vai tentar chegar ali para fazer um ao vivo. Mas essa noite a gente vai estar aqui conversando no estúdio com meu amigo parceiro todas as noites, Paulo Viana. Estamos recebendo o professor Simão, que é historiador, para a gente falar um pouquinho desse fenômeno que está acontecendo aí, né? Para a gente comparar para ver direto já o impeachment, jovens na rua. E hoje o jovem está com... O da rua está com 30, 35, é o jovem da manifestação. Né? Então, o que é que está ocorrendo aí? E você, meu amigo Paulo, boa noite, bem-vindo à nossa bancada.
E hoje com o Simão. Esse é o Simão de verdade, viu? Tem um bocado de Simão aí, pela metade, viu, Simão? Um grande abraço, querido, um abraço ao público aí que nos acompanha aqui na Cardeal FM. Foi certo, e abraço, mandando logo de primeiro um abraço para a doutora Joana Angélica. Então eu vou estar ligada. Fique ligada sim, você está sempre nos programas. Para esse bate-papo bom. Cada noite é uma mais agradável do que outra. E eu não tenho dúvida que hoje vai ser mais uma noite daquelas, né? Com o nosso Simão falando aqui sobre essas transformações que ocorrem no dia a dia.
É isso. Simão, seja bem-vindo à bancada Vozes e Saberes. Muito obrigado aí pelo aceitar o convite. E vamos conversar um pouquinho. O que é que acontece, né, historicamente com essa sociedade? O que será que está se acomodando? Qual o problema desses jogos aí? Boa noite, mano.
Boa noite a todos. Obrigado, Paulo, pela mensagem. Thiago também, todos os ouvintes. Olha só, Thiago, lá por volta dos anos 2000, Bauman, ele fazia um alerta. Né? Bauman, um filósofo polonês, faleceu até pouco tempo, e ele fazia um alerta sobre as redes sociais. Ele trazia alguns pontos que eram relevantes, né? Que em algum momento essas redes sociais iam retirar nosso senso de comunidade, reforçar o individualismo, e ele chegou até a utilizar um termo que é o ativista de sofá. E eu fiquei refletindo muito sobre essa reflexão do Bauman, e me lembro que lá nos anos de 2010, a gente teve a famosa Primavera Árabe. E essa Primavera Árabe, ela foi resultado, naquele momento, né, de uma conjuntura onde as pessoas conseguiram se organizar pelas redes sociais. E na minha leitura, na minha interpretação dos fatos, por volta daquela época, né, você tinha o Orkut, então você tinha aquelas comunidades no Orkut de debate, depois veio o Facebook... E realmente as pessoas debatiam, dialogavam, e eu acho que a gente ainda tinha aquele ranço, aquele resto daquele senso de comunidade que foi se perdendo com o tempo e nesse processo histórico consolidando cada vez mais individualismo. E aí eu comecei a pensar sobre o Brasil, né? E aí eu me lembro que em 2013 a gente teve aquele famoso protesto pelos 20 centavos que começa em São Paulo, né? E o último grande movimento popular que eu me lembro, e aí eu acho que por ser um diálogo, por ser um bate-papo, a gente pode refrescar a mente aqui, sim, foi em 2017, né, contra a reforma da Previdência no governo de Temer. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, pensando em que momento isso se perdeu. E aí eu me lembro que alguns movimentos sociais começaram a sequestrar aquilo como se fosse deles. Não, isso não é do povo, é nosso. E aí, só para terminar esse primeiro momento, eu me lembro muito de um pensador brasileiro chamado José Murilo de Carvalho. Ele tem alguns livros muito interessantes. E ele dizia uma coisa no livro dele, Formação das Almas, e também nos Bestializados, que no Brasil, toda vez que a população ela inicia um processo de movimentação por uma transformação social, alguém vem e toma isso para ele. Não foi o povo, fui eu. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos direitos trabalhistas, só para a gente ter um exemplo, claro, que quase todo mundo lembra, né? Quando estuda história, a gente associa Getúlio Vargas. E a gente esquece que naquela época você teve vários movimentos populares, né? Vários movimentos operários, principalmente, lutando por esses direitos trabalhistas. Então, se você fala da independência do Brasil, esquece da Conjuração Baiana e da Conjuração Mineira e só lembra de Dom Pedro. Se você fala do Brasil República, você esquece, né, das manifestações populares que também teve pelo liberalismo político, liberalismo econômico, pela democracia no Brasil, e acaba associando isso à figura de Deodoro da Fonseca. Então,
até a própria independência da Bahia é negada até hoje, porque você ainda configura essa questão. A consolidação da independência dá aqui, mas que é esse grande movimento de rua, de pertencimento popular, mas ainda assim dá.
Que é sequestrado, né, pela ideia de que Dom Pedro que fez a independência, e a gente esquece os movimentos populares que aconteceram no Grão-Pará, no Maranhão, na Cisplatina e vários outros estados brasileiros, que tem como seu maior simbolismo a Bahia, logicamente. E muito de forma hábil, né? Eu acho que alguns grupos começaram a se tornar detentores dessas manifestações, tomaram isso para eles e, utilizando desse individualismo que as redes sociais a posteriori começaram a trazer, porque o que acontece hoje? Hoje, eu digo que as redes sociais têm muito aquela coisa do viés de confirmação, né? Então, Paulo não posta aquilo que eu gosto, acabou a amizade. E isso é horrível. Porque isso, inclusive, não contribui para uma coisa que era muito saudável nos anos 90 ainda, né? E aí a gente vai ficando velho, vai ficando saudosista, né? A questão do diálogo. O diálogo com a contradição, o diálogo com o diferente. Hoje eu não quero dialogar com o diferente, eu só quero o viés de confirmação. Então, eu tenho aquilo que me interessa, né? Aquilo que não me interessa eu excluo, é descartável. Então, eu me escondo atrás das redes sociais. Então, esse fenômeno que começou lá com a Primavera Árabe, que depois a gente foi para o movimento dos 20 centavos, que depois a gente teve a reforma da Previdência, em algum momento ele foi sequestrado, que de 2017 até 2025, durante aí 8 anos, né, a gente não viu o povo na rua. Então, as pessoas achavam que ia resolver o problema do Brasil sentado no sofá, assinando baixo assinado, criando comunidade e fazendo protesto.
E a gente percebe também que a internet te entrega o que você pesquisa.
Sim.
Então, assim, você vai falar para o que pensa igual a você, né? Então, assim, você acaba, quando você vai para a rua, todos te veem, né? Os pós e contras. E na internet, não. O que eu postar no meu Instagram, o próprio Instagram vai entender para quem ele vai mandar aquele conteúdo.
Então, o algoritmo, né?
O algoritmo já direciona. Ou seja, a gente fala dentro de uma mesma bolha.
Exato.
Toda a conversa está ali. Então, agora você traz algo aí que eu acho sensacional, que é quando grupos se apropriam de algo, e hoje você percebe isso no Brasil muito claramente. Você não pode vestir vermelho, porque vermelho parece que é só de um partido político. Né? Camisa da seleção é outro lado. Então, assim, às vezes você tem um jogo do Brasil, você veste a camisa da seleção, você tem que vestir na hora do jogo. Porque se vestir um pouquinho antes, o pessoal já leva para a política. Então, isso é muito perigoso, porque... os símbolos da pátria toda, a bandeira do Brasil também foi para o grupo político, a camisa da seleção, o que é isso?
Sim.
Então, talvez esse afastamento das ruas também é este medo de como eu vou ser visto, né? Como eu vou ser filmado. Aí talvez seja a dúvida. Eu vou para a rua, vou ser filmado ligado ao que eu estou indo, ou seja, pegando o último movimento agora, eu estou indo porque eu sou contra lá a PEC da blindagem ou da bandidagem, como foi apelidada carinhosamente. Bom, mas se eu for visto ali, será que eu vou ser visto como militante do partido? Né? Então, esse medo, acho, talvez venha atrapalhar um pouco, porque hoje ninguém quer ser exatamente cancelado nas redes sociais, né? E isso vem prejudicando o nosso senso crítico, né?
E o medo da imagem.
Sim.
Porque, assim, hoje as redes sociais, elas criaram uma ditadura da imagem. Então, qual é a imagem que eu quero ter para o outro e qual é a imagem que eu quero ter para mim? Então, essa questão, ela é relevante, por exemplo, que a gente pode até fazer outros tipos de reflexão, que muitas vezes, né, quando a gente vai para a proibição do uso do celular nas escolas, por exemplo, né, essa preocupação que a gente tem hoje com o acesso constante dos jovens ao celular. Fui fazer uma pesquisa rápida, nos últimos 22 anos, né, houve um aumento de 160% no suicídio entre jovens. Né? Então, você vê essa questão imagética, ninguém quer ser cancelado pela imagem, além dessa questão da comparação. Eu me comparo, então o fulano tem um corpo melhor do que o meu, fulana malha 3 horas por dia na academia e eu sou incompleto, eu não consigo chegar naquele nível. Então, esse nível de cobrança que as redes sociais trazem afeta demais essa imagem de que eu não quero ser associado. Só que aí, Thiago, tem uma coisa que... Eu dou aula também de filosofia, né? Apesar de ser formado em história, eu dou aula de filosofia. E aí tem uma coisa muito interessante ali que nunca me sai na cabeça, que é a transição da idade moderna para a idade contemporânea. Então, quando a gente pensa ali, por exemplo, os pensadores que defendiam o chamado Estado absolutista, não sei se vocês lembram disso, né? Aquela coisa de que o rei era um representante de Deus na Terra. E aí o Jean Bodin, que era um grande filósofo da época, dizia, olha, ninguém pode questionar o poder do rei, porque questionar o poder do rei é questionar o próprio poder de Deus. Aí depois vem John Locke e o próprio Rousseau, que eles falam da ideia da soberania popular. Então, assim, uma coisa que eu acho que as pessoas confundem muito é que a gente não vai conseguir, isso é um ponto de vista pessoal, tá? A gente não consegue soberania popular a partir do momento que a gente terceiriza o poder. A partir do momento que a gente acredita que um salvador, como a gente contou aqui, sempre alguém sequestrando esses movimentos sociais, né? Que um salvador, né, um messias, venha a nos representar de uma forma, vamos assim dizer, significativa. E aí, por exemplo, a questão da PEC e da blindagem, independente do seu posicionamento político, da pessoa, eu acho que é um recado a gente perceber que logo em seguida o Congresso, quase 100% do Congresso, né, acho que por unanimidade acabou votando contra, se não me falha a memória agora, porque o povo foi para a rua. Então, se a gente tem mais essa consciência social de que a gente precisa dizer para os nossos representantes políticos quais são as nossas intenções enquanto povo e não ficar sentado como ativista de sofá esperando que o cara entenda o que a gente espera, infelizmente a gente não vai conseguir algumas transformações que eu acho que são significativas em qualquer esfera social, porque inclusive no Brasil, Thiago e Paulo, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante. Fazendo assim uma analogia e não logicamente defendendo nenhum tipo de ponto de vista mais radical, mas a gente sabe que, por exemplo, na França isso é constante. Na França aumenta 10 centavos do preço, todo mundo vai para a rua reclamar. Aqui no Brasil, durante muito tempo, uma parte da imprensa, inclusive, que vive dessa conveniência, reforça a ideia de que manifestação é baderna, que manifestação é coisa de vagabundo, e gera uma acomodação social que, na minha perspectiva, ela é negativa. Então, a partir do momento que o povo entende que o representante político é o empregado dele, né, e a gente deixa de endeusar essas figuras políticas como se fossem grandes representantes do poder que viessem a nos salvar, e a gente passa a dar o recado para eles, eu acho que as coisas passam a ter um sentido maior. E o que inquieta, Thiago e Paulo, né, a provocação que Thiago faz aí no início da apresentação dele, quando ele fala dos jovens, né? Então, assim, a gente entende que na história do Brasil sempre os jovens tiveram uma participação muito significativa, né, nos movimentos sociais, nas lutas, nas conquistas, e hoje a gente vê realmente um jovem cada vez mais alienado, né, acreditando que ficar atrás de uma rede social brigando, xingando, excluindo, vai resolver a situação do país. E de outro lado, eu como educador, logicamente, me inquieta muito o fato de ver como esse jovem não consegue lidar com a contradição. Como será esse país no futuro com pessoas que não sabem lidar com a frustração, com pessoas que não sabem lidar com o diferente, com pessoas que só vivem, né, naquela bolha, ou gerando bolhas, gerando bolhas, gerando bolhas, e esse ódio que a gente vê, infelizmente, alimentado dentro dessa sociedade.
É interessante, viu, Simão? Porque a ideia do Voz de Saberes é exatamente trazer essa grande discussão. E vários grandes profissionais já passaram por aqui, por essa bancada, né, nas nossas diversas edições. E ontem estava eu e o Thiago aqui, ontem foi um dos poucos dias que não teve aqui alguém, né, dividindo as vozes e os saberes com a bancada. Está vendo o Thiago aqui. E Thiago trouxe uma a gente falando aqui diversas notícias que interessavam ao público em geral. Ele trouxe uma discussão aqui, que nós fizemos aqui ontem, sobre a proposta de aprovação na Câmara Municipal da questão do livro paradidático, da Bíblia ser um livro paradidático. A gente estava discutindo sobre a laicidade do Estado. Sim. E do Estado brasileiro, e quanto isso podia provocar. Se a gente faz um comparativo, a gente está falando assim, você do jovem alienado e daquele que fica no sofá. Aliás, durante a pandemia eu até me intitulei, depois eu cortei isso, porque eu fazia um programa para o rádio e eu dizia assim, daqui do meu cantinho do sofá.
Sim.
Do meu canto de sofá, e aí eu começava primeiro dizendo isso, porque eu estava lá no meu cantinho, pandemia, e eu fazia. Sim. A gente fugindo do estúdio, todo mundo sem poder vir no estúdio, a gente fazendo de lá. Então, quando você falou do sofá, eu me lembrei do meu cantinho do sofá durante a pandemia, que foi um momento. Mas, assim, essa ideia de nós avançarmos no sentido de ter essa ideia mais central da laicidade do Estado e deixar essa influência menor entre o medo do céu, de não ir para o céu, né? Porque hoje a gente tem muita influência ainda sobre essa lógica, né, do poder e do poder do medo, né? De não se estabelecer uma liberdade de pensamento. Esse papel importante, e aí eu vou trazer muito mais para essa área filosófica e do historiador.
Certo.
Né? Como resgatar na nossa juventude essa ideia do pertencimento, mas do pertencimento da luta, do pertencimento da crítica, de analisar as coisas com mais possibilidade. E aí você trouxe até da França, né? Na França, sim, qualquer 10 centavos o cara vai reclamar, mas aí é um movimento ordenado, como, exato, a sociologia diz. É um movimento, a gente hoje tem um movimento ordenado do recolhimento, de não reclamar. Como reverter esse quadro?
Eu queria até, se me permitir, antes de responder essa pergunta, essa questão da Bíblia, ela é muito interessante, porque assim, Paulo, eu estudei em escola católica até minha 8ª série, né? E uma reflexão que eu faço, que eu acho que é muito problemática, não é somente a questão da leitura da Bíblia, é como as pessoas entendem hoje isso. Por exemplo, antigamente você tinha aula de religião, por exemplo, né? E de alguma sorte as pessoas eram criadas ali com aquele respeito. O respeito que ia dos mais velhos ao respeito que a gente vai para um padre, para uma figura religiosa. Quando a gente lembra lá do Bauman e a gente fala do individualismo, Deus hoje é barganha. Então, assim, muitas vezes eu me digo um leitor da Bíblia, eu me digo uma pessoa crente em Deus, porque aquilo vai me dar alguma coisa, né? Aquilo ali vai me dar algum tipo de benefício. Então, se isso tivesse um propósito, vamos assim dizer, para contribuir, vamos lá, a gente vai pegar uma parte da Bíblia para correlacionar lá com a filosofia, com a construção de valores, com a construção de moral, até tinha um sentido. Agora, você impõe a Bíblia para uma sociedade que não está conseguindo entender o coletivo, e aí, sua pergunta, para mim, ela é muito complexa. Por que, para mim, ela é muito complexa? Eu, como educador, durante algum tempo aí passado, eu me incomodei muito com o ataque que a educação recebeu, né? A educação foi muito atacada nos últimos anos e isso ainda traz um certo resquício do que a gente viveu em alguns anos passados, da demonização do professor, de que o professor doutrina, né, de que o professor ensina sobre relação sexual dentro da sala de aula. E isso, para mim, tem um objetivo muito claro, que é tirar a criticidade. A educação no Brasil é um projeto para dar errado, já diria Darcy Ribeiro. E nessa perspectiva, quando eu critico o espaço que é o espaço da crítica, que é a escola, que eu retiro dela a autonomia que ela tinha, o respeito que ela tinha, a gente acabou de falar de Bíblia, né? Eu falei do individualismo, da quebra de respeito, você tirou o respeito do professor, você tirou o respeito da escola. A escola é o espaço da criticidade. Se hoje você chega para um jovem, por exemplo, e fala assim, olha, se vocês estão incomodados com alguma coisa, vocês se reúnam e, sei lá, vá lutar pelo que vocês querem, você está doutrinando.
Doutrinando, é.
Entendeu? Então, assim, mas por outro lado, eu fico brincando isso, às vezes, conversando com os colegas meus, que eu digo assim, eu tô vendo que daqui a uns 5, 8 anos, a gente vai ter um movimento totalmente contrário, né? Porque a gente vive esses ciclos na vida, né? O movimento contrário que eu vou ver é que em algum momento os pais vão começar a pedir que a escola faça orientação sexual, sabe por quê? Esse jovem hoje está sendo orientado sexualmente da pior forma possível, nas redes sociais.
Redes sociais,
né? Tendo acesso a coisas absurdas, como eles brincam, não sei se vocês viram aquela coisa da menina que sentava no colo, a roleta russa dentro da escola, tá entendendo? Então, sei lá, a questão do ódio, a questão que você vê do aumento do cyberbullying, do bullying, porque você não pode falar de respeito, você não pode falar do contraditório dentro da sala de aula, porque se você toca num ponto, você está doutrinando. Então, assim, o professor doutrinava, o professor trazia pontos de vista e cada um segue seu ponto de vista. E isso é liberdade, tá entendendo? Então, assim, a minha percepção de como a gente vai poder conscientizar esse jovem a longo prazo é trazer a criticidade. E hoje a gente ainda tem um certo receio, né? Tiago é professor, eu sou professor. Determinados pontos em sala de aula a gente evita tocar para de repente não estar sendo rotulado. A gente acabou de falar de imagem, né? Então a gente quer preservar a nossa imagem, a gente não quer ser demonizado, logicamente, né? Mas tocar em determinados assuntos tem se tornado muito complexo. Então eu acho que a gente está perdendo uma geração. Eu acho que isso é a complexidade da coisa, Paulo. A gente está perdendo uma geração que vai realmente acreditar que ficar atrás do sofá, vivendo a bolinha dele, vai resolver o mundo dele. E, quiçá, né, talvez, a longo prazo, a gente ter mais autonomia para a escola. Porque se a gente parar para pensar, se eu faço parte de uma bolha, se eu uso a rede social para só receber informação do meu ponto de vista, se talvez a minha família só me passe um ponto de vista, em que momento eu vou lidar com o contraditório? A escola é o momento, a escola é o local da angústia, a escola também é o local do contraditório, a escola também é o local de tirar da zona de conforto, de repente você ter que se debater com um pensamento, uma ideia que você nunca teve antes. Então, eu nesse momento...
Um lugar de provocação.
Lugar de provocação. Então, assim, nesse momento, eu fico muito angustiado, porque eu não sei lhe dar essa resposta.
Eu fiz essa pergunta. Angústia de todos nós. Você está compartilhando. Está compartilhando as angústias.
Até porque o ponto que você traz hoje foi o que a gente discutiu aqui ontem, Simão, exatamente isso. Nada contra a Bíblia, até porque é um dos livros mais completos, e eu já usei em sala de aula.
Sim. Né?
Quando falava de música uma vez, eu fui lá em Corinto, peguei um trecho que já foi musicado. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, né? Se não tivesse amor. Então, assim, você pega a música, ouve a música, você pega um texto bíblico e se trabalha. Ótimo. Você vê um parlamento, né, querer aprovar, né, a Bíblia como livro paradidático, tornando algo... Você vê que é alguém querendo se apropriar da Bíblia para um determinado segmento. Então, assim, para que eu estou pagando salário de 43 vereadores, no caso de Salvador, porque foi onde foi aprovada a lei? Né? É para estar jogando para a plateia? Né? Deixa que jogar para a plateia, aí deixa com o Paulo aí, no outro programa que é o esportivo. Né? Tem gente que faz isso, não é do parlamento. Então, é isso que acaba deixando algo confuso, e aí até quando a gente fala algo, porque você fala algo ali e faz esse recorde e diz, olha, Tiago é contra a Bíblia. Não, é contra a aprovação de uma lei que faça algo que hoje existe. Porque hoje qualquer professor pode pegar um trecho, como eu já fiz, e trabalhar. Ou trabalhar moral, ou trabalhar... Isso já pode ser feito. E aí, quando você falava também, Alice, de apropriação, eu lembrei aqui, e eu fui ver um ano, eu vim aqui pesquisar um ano desse livro. Carnavais, Malandros e Heróis, né? Então, Roberto da Mata já fala dessa questão desse povo que necessita de heróis.
Sim.
E aí a gente lembra algo... eu lembro, Paulo, mas era pequeno, estava ainda no Fundamental 1. Mas a eleição do Fernando Collor de Mello, né? Que era o Aquaman, porque o programa eleitoral dele, se você botar aqui no Google, no YouTube, você vai ver que ele vinha, ó, jet ski, ele pulava de paraquedas em programa eleitoral. Então, no imaginário, era o herói, que já se titulava como caçador de marajás, e o cara vinha do céu, que nem o Superman, vinha do mar, que nem o Aquaman. Então, assim, é exatamente essa ideia. E aí você tem essa necessidade de ter alguém ali que vai te salvar. Então, mesmo salvar, que já foi buscado na religião, você começa a buscar isso também na política, com salvador.
Exato.
E aí você vê pessoas que estão ali num jogo de cena querendo se apropriar de algo. Então, os 20 centavos, que mudou, né? Não é por 20 centavos. Aí você via que um segmento político, um partido político já queria e conseguiu, inclusive.
Está no Congresso hoje os três, inclusive.
Se apropriar de algo que não foi deles.
Exato.
Então, isso é muito complicado. E aí, é essa a minha dúvida. Eu fiquei também refletindo sobre isso, já que a gente ia conversar hoje. Se já não é proposital, exatamente, para afastar. Mas a gente volta daqui a pouquinho. Vamos ali naquele nosso intervalo ali, que é bem rapidinho, mas já voltamos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Cardeal FM, conectado em você.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato 106.1. De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano, ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem, e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1. De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta. Então, Simão, eu jogo e vou para o intervalo, né? Mas já é propositar isso aí, para ficar... Quem está também no carro, ficar esperando aí. Mas a gente falava isso, né? Da questão da apropriação, da necessidade de ter heróis. Então, será que isso é proposital? Será que... E aí, como é que você tem essa visão
de acontecimento histórico mesmo.
Antes disso, eu me lembro que na eleição de Collor, eu tinha 11 anos de idade, eu sempre gostei muito de histórias, muito de política. E aí eu perguntei pra minha tia: tia, por que, é que você vai votar em Collor? Porque ele é bonito. Isso é uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. E aí, o que eu penso, Thiago e Paulo, é que hoje nós somos algoritmos. Né? Se a gente for fazer essa metáfora, e aí quando a gente pensa, por exemplo, né, que a Câmara, por exemplo, aprova o uso obrigatório da Bíblia e tudo mais nas escolas em Salvador, como livro paradidático, eu falava aqui com vocês o seguinte: em 1904, o Brasil passou por uma grande revolta, que foi a revolta da vacina, no Rio de Janeiro. Aí tem um historiador muito famoso, Sidney Chalub, ele escreve um livro fantástico chamado Cidade Febril, que ele vai dizer de que um dos grandes problemas da revolta da vacina é que você não tinha SUS no Brasil. Sei lá, mais de 95% da população brasileira